Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, as colegas vereadores, funcionários da casa, Dona Andresa, que se encontra presente, fazia horas que não vinha, né, Dona Andresa? Quero cumprimentar aqui os nossos colegas, estão chegando, nossos amigos aqui, que vem representante dos caçadores aí, tem uns pronunciamentos que vão fazer o título. Comandante, tá, obrigado, doutor Renato, se encontra, sejam bem-vindos. E declaro aberta essa sessão ordinária. Passo a palavra ao Dr. Marcos para ler os ofícios.
Então, como correspondências recebidas, temos ofício 173, encaminhando o projeto de lei número 55/2020, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2021. Então, esse projeto vai ficar para análise dos senhores vereadores para ser votado então na próxima sessão. Então, é o que temos hoje. É isso. Então, aqui eu passo a palavra aqui ao presidente.
Bem, então temos assuntos a tratar. Vamos falar aos vereadores que estão inscritos e às lideranças, e depois vou te passar a palavra ali, Tito, para tu explanar tuas ideias e daí nós conversamos aí. O comandante está aí também, se quiser se manifestar, pode. Então, vereadores inscritos, eu vou pedir que o meu colega Assis assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez quero cumprimentar o meu colega Marcos, nosso assessor aí, os colegas vereadores, funcionários da casa, Thaís, nossa fotógrafa, comandante Renato aí, dona Andresa, nosso amigo aqui, me esqueci, o Everton e o Tito aí, mesmo por Tito, estão presentes. Sejam bem-vindos. Bem, vou começar aqui, vou me ater nesse caso, caça. Os caçadores, meus colegas do Pasto Caro, que conheço os caçadores lá, me pediram para me manifestar, vou me manifestar dentro do que é minhas possibilidades de falar, né? Primeira coisa, eu vou responder o meu companheiro de lá, o meu amigo Simval, que me pediu sobre uma questão aqui que eu achei aqui e já quero responder ele. Aí ele me perguntou se ele atropelar um cachorro e for socorrer, ele vai ser preso. Eu acho que ele, agora, pelo que eu entendi aqui na lei, tem que socorrer. Seria preso se ele passasse por cima e deixasse. Então, Simval, tu tá livre. Se socorreu o bicho. Então, a questão dos maus tratos de animais, temos aqui na lei federal, no artigo 32, praticar atos de abusos, de maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos e exóticos. No nosso caso, que os exóticos e esses animais silvestres, que no caso o javali, é uma praga que está, né? Então, eu acho que o caçador só está dando, é o único predador que tem esse bicho, que outros, ele é predador de todos os restos, né? Então, tatu, qualquer tipo de bicho, que até mesmo o gado, terneiro, ovelha, ele são predador, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que é necessário a caça, assim. Quanto aos maus tratos dos cachorros, pelos que os cachorros dos meus companheiros que conheço, que cada um de vocês aqui tem um amigo que é caçador, é difícil que não tem. Eu, os que eu conheço, os cachorros são muito bem tratados. Tem material de primeiros socorros, que nem nós estávamos falando com o comandante, fazem qualquer tipo de sutura ali, já vi. E o cara que tem o seu bicho de estimação, um cachorro de caça, já vi história de o bicho matar, porque acontece, de chorar junto com o cachorro ali. Eu tenho amor por meus bichos, tenho os cachorros. Eu vou, me dão licença, vou tirar minha máscara aqui. Então, eu acho que nessa parte eu não vejo maus-tratos. Maus-tratos nós temos bastante de largação de bicho por as ruas aí, largar nos loteamentos, que é o que mais acontece, né? E isso sim é maus-tratos. A nossa lei municipal não fala isso aí. É mais branda a nossa lei, mas é crime. Hoje nós somos regidos por a federal, né? Então nós temos que obedecer ela. Mas já conversando com o comandante, vai ficar aberto. Vai vir um veterinário, vai vir o pessoal da Patran, né? E os caçadores estão convidados a comparecer ou na próxima sessão, vamos se organizar, você mesmo pode organizar um dia para vir aqui, vai ser respondido todas as perguntas sobre esse assunto. Então, sobre isso, desse assunto que eu ia falar sobre, era isso aí. Quanto aos maus-tratos, eu sei que dos cachorros, pelo que eu conheço, dos meus amigos caçadores, são bem tratados e acho que não há maus-tratos ali. Mas depois vai ser explicado a situação, o que que é o maus-tratos para eles, né? Bem, quero falar um pouco também aqui, teve o leilão aí. Quanto aos ônibus, leiloado, aquela carregadeira, tudo bem. Concordo que tem que ser leiloado, não serviu. Mas óleo de transmissão, por exemplo, aqui, 22 galões, acho que está vendo aqui. O 140, óleo sintético, 10,40, óleo de freio fluido, 15,40, que é óleo de motor, 15,30, aditivos para radiador, pneus. Isso aí será que nós não vamos usar, né? Nós temos um monte de máquina aí que precisa, nós não vamos usar isso aí, né? Então, eu acho que está meio errado esse negócio aí. Ver o que que está acontecendo. E no mais era isso. Muito obrigado a todos. Tem um serviço do Pasto Caro que a gente vai ver, né, que está acontecendo lá. Muito obrigado. Vereadores inscritos, Assis Dias, por favor.
Cumprimento ao presidente, doutor Marcos, os colegas vereadores, as nossas gurias que fazem o trabalho aí, o comandante Renato e o pessoal que nos assiste aqui nesta casa. Eu queria fazer uns pedidos de providência aqui a respeito nas minhas andanças de campanha, que a gente está envolvido nisso aí. A gente, as pessoas colocaram para a gente aí que, inclusive, as estradas gerais até estão mais ou menos, mas o problema é nas propriedades, né, que estão deixando o mundo a desejar, as estradas estão muito ruins. Que nem no Legarinho, Legário lá embaixo, né, no fundo dos Moisés lá, as estradas estão muito precárias lá, que eu acho que com essa epidemia que tem aí, né, muitas pessoas estão vindo para o interior, no mínimo que eles têm que ter um acesso bom, né, e isso aí está faltando um incentivo para o nosso pessoal que está vindo embora, né, para daí de outra cidade, o nosso Monte Alegre, dão preferência para Monte Alegre, é uma terra boa, tá, e também queria pedir, aproveitando a oportunidade também, do fundo dos Ferreira lá, que até tive nas minhas andanças lá também, gostei muito lá das pessoas que estão com os plantios de moranguinho lá e parreiras bem grandes lá, coisa boa lá, um progresso muito bom naqueles lados lá, o seu José Bueira de Varga, o Bueira lá, né, o José Donório, que eles dizem lá, o Adriano, o seu Tadeu lá, que reclamaram também dos acessos lá, né, que até que a estrada está mais ou menos, mas o acesso lá das propriedades deles está muito ruim, então teria que dar uma olhada nesse negócio aí, sabe? Que era importante, né? O secretário chegar até lá e dar uma olhada, né? Que sabe que é fim de mandato, de repente pode continuar, de repente pode ficar, mas tem que atender esse pessoal, né? Atender esse pessoal, o qual eu defendo, que é a agricultura familiar, que sempre defendi aqui nos meus trabalho de vários, de 16 anos de vereador que estou aqui, né? Sempre defendo a nossa agricultura. É uma das coisas que eu vejo que é em primeiro lugar, né? Que a nossa agricultura sempre estou defendendo, né? O agricultor, né? Então, estrada é em primeiro lugar. E aqui no Colégio Firmino, aqui na frente do Paulo ali também, tem 3 postes ali que estão com as lâmpadas tudo queimadas ali, né? Então, eu gostaria de o secretário Pereirinha, né? Que atenda, né? Atenda isso aí, ali vai uma escuridão aquela rua ali do Colégio Firmino. Ali em cima, né? Então, gostaria que atendesse, né? É coisa simples, né? Faz aquela lida ali, né? Então, e no mais, que nem muitas pessoas me perguntaram também se teria possibilidade dos ônibus retornarem, né? Das comunidades, para trazer as pessoas até a sede do município para resolver seus problemas, né? E eu digo, tem possibilidade. Se depender de mim, eu estarei sempre na linha de frente, né? Para ajudar a aprovar a lei, seja legal, seja privada, ou seja, pública, né, para vir e transportar esse povo das comunidades até a sede. Digo, se for, desde que seja legal, a gente vai tentar ajeitar, né, Marcos? E a respeito das caçadas de javali também aí, o qual que eu defendo também, até assisti uns vídeos, né, do colega Marcos aqui, eu defendo também. Inclusive, eu plantei 8 hectares de milho, consegui colher 4, porque o javali colheu o resto. Então eu, é uma coisa que eu defendo, né, que continue os caçadores frequentando, né, as caçadas. É um esporte, então faz muito bem para o nosso agricultor, para aquelas pessoas que plantam suas lavouras e não ter essa praga aí para comer a planta, né? Senhor presidente, muito obrigado, seria isso.
Obrigado, Assis. Próximo vereador. Vereador Marcos PL, por favor.
Boa tarde, presidente. Nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal da brigada, meus colegas de serviço aí, estão hoje representando os caçadores de javali, dona Andresa. Eu gostaria de começar a minha fala hoje explicando para o pessoal aí, cumprimentando também o pessoal que nos acompanha através do Facebook. Como todo mundo sabe, eu fiquei afastado praticamente 4 sessões, se não me engano, ou 3. Eu quero explicar o porquê. Como eu tive essa, devido a esse vírus aí, eu recebi uma visita, usei máscara, tudo, mas na hora de jantar, a gente tira a máscara, a gente pega o mesmo talher para se servir. Acabou a minha esposa e minha filha tiveram o vírus. Depois de 2 semanas, eu contraí o vírus também, devido à convivência junto com elas. Mas, graças a Deus, tô recuperado. Ainda, às vezes, fico um pouco ofegante, mas o pior já passou. E quero esclarecer para as pessoas que fiz 8 exames, eu não adquiri imunidades, os famosos anticorpos. Eu não transmito para as pessoas, mas eu posso pegar de novo. Então, eu tenho que me cuidar muito mais de mim. Claro que me cuidando para não ter contato com as pessoas, eu me cuido muito mais de mim, porque eu estou em risco. E gostaria de pedir, como a gente está em campanha, a maioria aí que estão concorrendo de novo, pedir para que não se use o tradicional, não se tome o tradicional chimarrão nas casas. Procure se cuidar com o aperto de mão, porque eu sei muito bem do que eu estou falando, eu sei o que eu passei e o que a minha família passou. Eu só não fiquei louco, Paulinho, por causa dos meus bichos. Porque ficar 40 dias com um cadeado no portão e tu sair dali só para ir em vacaria fazer exame, passar no mercado praticamente que nem um bicho, assim, de luva, de máscara, escondido, vendo as pessoas fugindo, graças a Deus que as pessoas fugiam de mim. Isso é bom, porque daí eu não passei para ninguém, eu fico com a minha consciência tranquila, que eu não passei para ninguém. Mas vamos mudar de assunto aqui, porque acho que já ficou bem explicado. A respeito dessa lei dos maus tratos aí, uma coincidência, acabei encontrando com o nosso deputado Paparico Bach, do PL, deputado estadual, aqui em Monte Alegre, e relatei essa situação aí que o meu colega Everton pediu a minha ajuda aí, o Tito também. Olha, mas eu não sou caçador, eu tenho amigos caçadores. Aí ele disse, mas olha, tu é vereador. Eu tenho um pequeno status de vereador, se vocês acharem que a minha ajuda, como se diz, é válida, o que eu puder fazer por vocês, mas principalmente eu estou fazendo isso pelo produtor, pelo nosso agricultor, porque aquele que fazia uma rocinha lá numa beira do rio, ele não faz mais. Ele depende de comprar aquele pouquinho de milho para engordar o porquinho dele, tratar suas galinhas. Ele depende de comprar, porque se ele fizer uma rocinha, o javali come tudo. Ele passa numa noite, ele destrói. Ele come cordeiro, ele come ovelha. Eu vi vídeos aí que é muito triste essa praga aí. Mas quanto à lei dos maus tratos, ela tá sendo mal interpretada. Um caçador, ele foi preso porque o cachorro dele tinha pulga. A gente, de vez em quando, tem pulga. E daí vão prender a gente. Quem que tá maltratando a gente daí que a gente tá com pulga? Tito relatou que pegou um carrapato aí no mato. E daí? O cachorro não pode ter um carrapato. Deus o livre, é maus tratos. Então, o que eu tô buscando e tô ajudando esse pessoal e convidando as pessoas, os simpatizantes da causa, que vão sábado lá no Ginete, apoiar essa nossa lida aí, principalmente defendendo os produtores. Daqui a pouco, se eles pararem, como eles estão dizendo, eu vou parar o controle. Se eles pararem de caçar, ninguém mais vai colher nada. Que preço vai ir as coisas daí? Ninguém mais vai colher. Então nós temos que apoiar essa gente da maneira que a gente puder, seja conversando, seja ligando para algum deputado, alguém que possa nos ajudar, nos auxiliar, orientar nessa questão aí, como agora tem o Paparico vestiu nossa camisa. A gente está tentando entrar em contato com nosso deputado federal, Giovanni Cherini, que é vice-líder do governo Bolsonaro. Como o nosso policial falou ali, o Renato estava falando ali numa conversa paralela ali com o nosso caçador, o Tito, ali, ele disse, aqui não é lugar de começar isso aqui, tem que começar em Brasília. Mas como que nós vamos chegar em Brasília se nós não começar por um? Conversando em dois, três, mas o vereador é meu amigo, eu acho que ele vai simpatizar com a nossa causa, ele vai nos ajudar. Então nós temos que começar de baixo para chegar lá em cima. Mas a finalidade é os GTAs também. A veterinária pediu R$200 por cachorro. Vale por 10 dias o GTA, o laudo, né, tipo, o laudo. Aí tu vai ter 10 dias. Tu programou uma caçada, foi lá, tirou o laudo, fez o tal do GTA. E daí choveu, deu tempo ruim, tu não pôde caçar. Aquela ali não vale mais, tu vai gastar mais 250 ou 200 por cachorro para talvez no outro fim de semana tu conseguir ir. Não tô defendendo o caçador vagabundo, porque tem no meio. A maioria, 99%, são pessoas boas. Pessoas que estão se divertindo, gastando um monte para ajudar o colono, para não deixar essas imundícias, essas pragas, comer tudo que as pessoas plantam. Então, quem puder nos apoiar, eu não vou me estender muito, vou deixar o espaço para depois para o Tito, que está mais por dentro do assunto. Só que eu me emociono um pouco, porque quando se trata de falar de animais, eu já até um dia quase fiz a veterinária chorar ali, e choramos junto quase, porque por o que ela fez para os meus cachorros, que estava com uma cachorra lá que deram veneno, duas cachorras, e ela foi lá e graças a Deus salvou minhas cachorras. Então, que se tenha um entendimento nessa lei, porque tem muito disque-disque e essa lei está prejudicando muito o caçador. Tem que ver o que é maus tratos. Se eu for socorrer meu cachorro, eu posso ser preso. Teve caçador, assim, a gente conversando, que ele disse, se o meu cachorro tiver cortado de um javali lá no mato, eu não vou poder socorrer meu cachorro, porque eu vou poder ser preso. Depende muito da interpretação de quem me abordar. Eu vou ter que matar meu cachorro lá no mato. Imagine para uma pessoa que ama seus animais ter que matar um cachorro Muitos consideram um membro da família, como eu considero os meus. Tu imagina como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa. Obrigado, presidente. Depois o Tito tem mais conhecimento no assunto aí. Espero que eu possa ajudar muito mais vocês ainda, e não só aqui na Câmara. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, também o Tito, o Everton, que também estão aqui, né? O comandante Renato, e a todos que estão acompanhando também pela live no Facebook. A respeito desta questão que está sendo levantada sobre as caçadas, eu não caço, não frequento, mas acredito que é uma forma hoje, né, de controlar, hoje possa se dizer praga, né? Os javali aí, eles se bater em uma lavoura e eles acabam destruindo tudo. Então, eu na minha posição, a gente entende que tem que ter esse controle, e acredito que os caçadores que estão tudo enquadrado na forma correta, tendo a liberação dos donos de propriedade, acho que não tem problema nenhum. E a questão dos maus-tratos também, não entendo a forma de maltrato é levar os animais a realizar a caçada, né? Porque a gente sabe que um animal hoje de caça é gasto muito dinheiro, porque eles cuidam, fazem tudo pelo melhor, né? Então acho que a questão de maltrato que eu entendo hoje é tu deixar ter um animal preso, sem alimentação, sem cuidados, né? Então acho que os maus-tratos, então, para mim, é desta forma. Então acho que não entendo como um maltrato, às vezes aconteceu o fato de um cachorro ser machucado. Isso aí é um risco que se tem, né? Embora tenha aí todos os preparativos, né, que é levado com os animais, mas às vezes acontece um acidente. Então, acho que é algo interpretado de má forma mesmo a questão de maltrato para os cachorros que são utilizados para esse tipo de caça, né? Então, a minha posição tem que ter o controle, devido às ordens, o caçador ter a licença, tudo correto, eu acho que não vejo nenhum problema aí, e concordo que tem que ter o controle. Se hoje não tiver a caçada, eu acredito que os produtores vão ser bastante prejudicados, como já estão, né? Então, mas como o colega falou, que isso tem que chegar até as autoridades maiores, mas cabe aí a gente dar uma força, então a minha posição seria essa. Outra questão agora aqui, entrando para a parte de a gente leva os pedidos da comunidade, do município, seria as questões ainda de pedidos, que aí eu estou aguardando aí o terreno ali no Pasto Carro, como o colega presidente Paulinho já tem acompanhado, sobre o terreno ali do lado dos moradores, os Melo, que eles falam, que ainda se encontra da mesma forma, né, que ainda não se teve uma solução, a obra está parada ainda com material comprado, aguardando meio dia de serviço ali para ser dado o início das obras. Então, não sei o que está acontecendo com parte do executivo, entre aspas, né, que a gente sabe que realmente está acontecendo, é uma pouca vontade e aquela questão que são pedidos meus, né? Então eles acham que negando os meus pedidos, eles vão estar prejudicando a mim. Mas volto a dizer que negando o pedido de um vereador está prejudicando a pessoa, não é o vereador, né? Então peço mais uma vez que o executivo, o prefeito, pense melhor, analise melhor e não leve para o lado de ignorância ou questão política, né? Então a gente está aqui para trazer aquilo que o povo nos transmite. Estamos também aguardando ali na Estrada do Moerão, também está precisando de uma patrola, e também a brita, né, que circulou pelas redes sociais aí, que tinha R$500 mil de brita. Então a gente também espera que sejam feitos o patrulhamento e também o britamento, né, já que se diz que tem, então tem que usar. Eu acho que está na hora de usar, né, então vamos começar a melhorar as estradas, que logo está se aproximando a safra, e os produtores daquela região ali, que tem bastante, precisam então arrumar essas estradas para melhor escoamento. Acho que se diz que apoia a agricultura, que investe na agricultura, acho que o mínimo também são estradas para escoar a safra dos produtores aí. A estrada do Seu Adão Pinheiro também, até acredito que ainda não foi feita também. Na verdade, todos os pedidos que eu tenho passado aqui ainda até hoje não foi realizado praticamente nenhum. Então eu volto a dizer ao senhor prefeito, executivo, que os pedidos não são meus. Os pedidos são das pessoas que precisam desse serviço. Negando para mim, vai estar negando para as pessoas que eu sou apenas um portador, um transmissor aqui dos pedidos que chegam até nós, como todos os vereadores que aqui assim fazem, né? Então, espero que ele pense melhor aí e veja o que está acontecendo e seja feito os trabalhos. A questão das estradas, também tem estrada aqui do Seu Nanda, que eu tive aí há poucos dias e atravessei, passei ali os moradores para baixo, e está em péssima ali condições, né? Não tem. Eu fui de moto ali, quase que de moto não consegui transitar, né? Então, espero que seja feito aí algum patrulhamento, o mínimo possível, né, para melhorar aí para os moradores daquela região. A questão que o presidente falou também sobre as vendas, o leilão que teve aí, a gente concorda que os ônibus estavam parados. Eu acho que é ônibus parado, é dinheiro parado. Eu concordo de vender a carregadeira, não sei, falaram que estava em péssimas condições, não teria como reformar. Foi vendido também, foi um leilão meio que relâmpago, eu não sabia, quando o subjeto estava vendendo tudo. Agora, a questão dos óleos também e pneu, eu não sei, acredito, acho que cometeram um erro, né? Mas a gente vai estar buscando mais informações sobre isso e espero que eles tivessem feito o certo, o correto, embora eu acho que eles cometeram um erro. Mas, no mais, seria isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Fernanda, por favor.
Quero cumprimentar nosso presidente Paulinho, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal da Brigada, Renato, pessoal da Caçada, Javali, e o pessoal que nos assiste pela live. Eu também quero deixar um recado aqui para o meu colega que me pediu, Roger Vargas, caçador também. Quando cheguei, fui conversar com o Dr. Marcos e me inteirei do assunto. Então, dizer para vocês também que eu estou do lado de vocês. Como o Paulinho falou, vai ser feito, convocado vocês, o pessoal da Brigada, da Patran, a veterinária, para juntos tirar todas as informações, todas as dúvidas, né? Então, que eu deixo aqui para o Roger também. Eu passo para ele o dia que assim o Paulinho marcar. E lembrando o mês de outubro, né? O mês rosa. Para todas as mulheres, independente de idade, que se cuidem, né? Que façam o exame em casa, que se cuidem. Porque prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que se amam. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Não temos mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador Fernando, PMDB, por favor.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o assessor jurídico, doutor Marcos, aos demais colegas aqui presentes, Andressa, o Tito, o Everton, que estão aqui hoje presentes, sejam muito bem-vindos, o Renato. Bem, gostaria de começar a fala a respeito da cassação de javali. Quanto a isso, eu sou totalmente a favor, que a gente sabe aí, principalmente na nossa região ali, a quantidade de javali que tem hoje em dia aí, né, pessoal, que prejudica as lavouras, propriamente para rerais também, que alguma coisa também eles estão prejudicando. E na nossa região ali, né, que é uma região, né, que tem bastante caçador, que nem dos outros, graças a Deus, não tem tanto esse problema, né? A gente pensa nas regiões mais aqui para cima, né, que atacam, daí como que fica, né? Então, eu acho que isso a gente tem que agradecer a essas pessoas aí que fazem esse trabalho, porque a gente sabe da grande praga que é hoje o javali, né? E quanto aos maus tratos, eu acho que não é tu ir lá e caçar, eu acho que os maus tratos é aquelas pessoas que soltam cachorros aí na rua, principalmente na nossa cidade aqui. Pega aqui no lado ali, perto da loja, e na outra região, na outra entrada aí, cada dois, três dias solta um ou dois cachorros que aparecem. Então, acho que isso que é maus tratos, né? Em vez das pessoas cuidarem dos seus animais em casa. Se não quer, hoje em dia tem uma vacina, tu faz uma vacina ali, o animal ali por 6 meses, ele não tem mais problema de procriar, né, pessoal? Então, é simples, né? Então, quanto a isso, meus parabéns aí a vocês aí que defendem essa causa. Eu acho que a gente está aí também para ajudar aí essa parte. Outra questão foi em relação ao leilão. A gente sabe que foi, eu acho, quinta ou quarta-feira da semana passada que houve o leilão no município, né? Venderam ônibus, carregadeira, óleo, como já foi falado. Até não sei, podia ser que alguma coisa realmente tem que fazer o leilão. O que eu não concordo é o seguinte, que sempre chega no último ano de mandato, qualquer prefeitura, os caras vão lá, por isso, por aquilo, fazem o leilão, vendem tudo que tem e acaba a próxima gestão, se ganhar ou a eles mesmo que ficam na atual administração, aí falta uma máquina, falta isso, falta aquilo, daí como é que faz? Eu acho que tinha que ter uma lei federal para qualquer município do estado, do Brasil. Chegou o último ano de mandato, encerra, não faz leilão de nada. Se tiver que vender alguma coisa, vende no próximo ano, mas deixa como que estar aí para próximas administrações, né? Eu acho um erro isso aí. Não sei se tem como fazer uma lei dentro do município para, independente de quem entrar aí, o último ano, que seria o quarto ano de mandato, ninguém poder fazer leilão. Não sei se tem como fazer isso ou é uma lei federal realmente. Não sei se o Dr. Marcos tem alguma coisa aí a respeito.
Teria que se estudar o caso aqui. A princípio, não tenho conhecimento se pode ser restringido ou não, né? Acredito que não, por não ter limitação na lei federal, acredito que possa ser inconstitucional a lei. Mas dá para se estudar, sim.
Acho que seria importante, né? Nós, como vereadores, aqui a gente ir atrás e ver, independente de quem entrar, o último ano não se faz leilão. Senão fica vergonhoso, né, pessoal? Tu acaba vendendo coisas, às vezes, que tu iria ocupar e, na verdade, quem perde não é o prefeito, não é nós, vereador, quem perde, é a população e a comunidade. Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcos PL, pode ir.
Só para ressaltar alguns pontos ali da minha fala anterior, presidente, eu me emocionei um pouco e eu falei caçador vagabundo. Existe o caçador vagabundo no meio dos caçadores bons. porque o vagabundo ele não consegue tirar um CR. Para tirar um CR, para conseguir toda a documentação que precisa para caçar o javali, eu nem entendo. Não estou dizendo que eu sou vagabundo, mas eu nem entendo porque eu não tenho condições. Condições financeiras de comprar uma arma boa, de fazer todas essas lidas aí. Quanto ao vídeo ali do Paparico, também ele, se alguém não assistiu, ele falou assim, ele plantou 4 vezes o milho na lavoura dele e não conseguiu colher. Os javali comeram tudo. Ali na questão dos maus tratos ali, eu peço que o Tito explane mais ali, né? E vamos deixar um pouco para os outros, porque tem bastante gente para conversar hoje, né, presidente? Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador do Progressista, Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, nosso assessor jurídico, doutor Marco, colegas vereadores, as funcionárias da casa, o pessoal que nos assiste através da live no Facebook, comentar a dona Andresa, o Tito, o Everton, o Renato, a Brigada Militar que está nos acompanhando aqui na casa. Falar um pouquinho a respeito do Outubro Rosa, né, que é representado pelo laço rosa, que simboliza sensibilidade da mulher, né? E é considerado no mundo inteiro o Outubro Rosa, onde mobiliza as mulheres a se tratarem na questão do câncer de mama, né? Então, fica meu abraço aí a todas as mulheres, né? Na questão do leilão aí, que a gente recebeu muitas reclamações aí da comunidade em relação das vendas, né? Como o Fernando falou, essas vendas já num pleito eleitoral, né? Me parece mais para arranjar dinheiro para fazer um fechamento, uma conclusão de obras aí num pleito eleitoral, né? A gente não tem nada que se impeça legalmente, a lei federal, né? Mas eu penso os bens inservíveis, até que se a administração considera que não serve mais, tranquilo. Mas o que me preocupa é a questão da parte de lubrificantes e da questão de pneus, né? Principalmente pneu 13, né? Foi leiloado também. E tem um veículo, que é o veículo Uno, o EI do Conselho Tutelar, que usa o pneu 13, né? Então, me parece mais um descaso com o dinheiro público, né? Porque você vende um pneu 13 por 40% do valor e depois tu vai adquirir o pneu por preço de balcão, né? Então tem coisas assim que é bem coisa de gestão, né? Eu acho que o dinheiro público ele tem que ser melhor empregado, né? Eu até peço que nós façam um documento aí pedindo a orientação do controle interno, né? E depois a gente fazer uma denúncia no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado, porque me parece que até é crime, né? Porque você ontem ainda deu acaso desse Uno do Conselho Tutelar e fazer a troca dos pneus da borracharia e aí não tinha mais os pneus, né? Então até é uma questão meio que engraçada, mas esse fato aconteceu na Prefeitura de Montenegro dos Campos, né? Outra questão que eu quero comentar é um pedido que eu já fiz informalmente, venho trabalhando há 60 dias, que é um mataburro lá entre a propriedade da dona Idalgina Guerreiro, que é a mãe da dona Andresa, seu Luiz Guerreiro. Vinha falando informalmente ali com já no secretário Mickey, porque sempre foi um intuito que eu tive, não vim para casa para fazer pedidos, atender A ou B, mas sempre procurei os secretários para que fosse mais fácil de conseguir alguma coisa para as pessoas, né? Mas daí procurei o Mick, acabou saindo, se afastando, falei com o secretário da Agricultura, o Márcio, falei com o secretário de Obras, o Jacques Tavares, e com o secretário adjunto, o Joel Aguiar, que é irmão do nosso vereador, mas não obtive nenhuma resposta. Então eu quero que formalizar esse pedido, porque é um pedido que não vai atender uma pessoa, vai atender ali, são 6 famílias naquela região, né? Então que seja feito um mataburro na divisa dessas propriedades, porque vai atender a Fabiana Goulart, o seu Darcy, o Guerreiro, o seu Luiz Guerreiro, a dona Andresa, não diretamente, mas em todas as pessoas que vão passar por ali, eu mesmo faço frete de táxi e para chegar até uma propriedade lá que é da Fabiana Goulart, são 4 porteiras, né? Então tem uma porteira que fica divisa entre a propriedade da dona Idalgina Guerreiro e do seu Guerreiro, aquela porteira sempre fica aberta porque fica na subida do morro. Então se fizer esse mataburro, já resolve o problema da vida de muita gente ali, que é o local mais difícil para se parar um veículo ali, né? Então fica a solicitação, minha indignação, porque a gente pede para as pessoas, não é para se dar bem o vereador, é que as pessoas tenham mais conforto, né? Então hoje seria basicamente isso. A questão do maus-trato aos animais é uma questão bem polêmica, o Tito vai passar a visão dele, né? Então acredito que já está sendo comunicado aí, vinda de um veterinário, vinda da Brigada Militar, né?
né? Vamos, provavelmente, de repente, se der para agendar isso para a próxima sessão, né, Paulinho? Porque ele é um assunto bem polêmico e bem dinâmico, né? Então precisa ser bem esclarecido para que a gente possa ter um embasamento aqui e chegar para o nosso deputado e poder cobrar uma coisa que venha colaborar com a comunidade num geral, né? Então espero que nós consiga trazer um veterinário, um produtor rural, a Brigada Militar, o pessoal que defende a caça do javali, a Patran, que responde pelo meio ambiental, para a gente ter um embasamento e, a partir daí, a gente poder protocolar um documento, começar a cobrar dos nossos deputados e que isso dê talvez uma flexibilização na lei ou um melhor atendimento para as pessoas interessadas. Né? Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Até porque a gente precisa estar bem amparado e essas autoridades que virão vão explanar bem o que a gente não pode dizer faça assim, faça assado, porque não dá, né? Não está na nossa alçada. Tito, tu quer usar a tribuna? Fique à vontade.
Boa noite a todos. Quero agradecer o espaço que foi me concedido. Agradecer ao senhor Paulinho, nosso vereador Marquinhos, que engajou a causa, a Brigada Militar, todo o pessoal que está aqui envolvido. Bom, como se foi comentado aí, vocês todos estão cientes, né? A gente está no movimento aí em prol da caça, não da caça geral, mas da invasora da nossa fauna, que seria o javali. Aqui para nós, o pessoal que trabalha no sítio, principalmente todos nós, todos são produtores. Hoje, numa margem do que há 10 anos atrás o pessoal produzia, 40% do pessoal não produz mais, ele já vai ter que comprar. Isso deixa de gerar lucro e gera despesa. Nós estamos aí para tentar controlar essa fauna. Só que o que está acontecendo? Nós estamos tendo muita dificuldade em questão legislativa. Muito atrapalho, está tornando muito caro. A gente está entrando, buscando soluções, tentando ir atrás de recurso para ver se flexibiliza um pouco as leis e diminui o custo também, porque o custo é muito alto. Tu manter uma matilha de cachorro aí saudável para tu poder sair, poder realizar o controle, é muito alto o custo. Então, assim, ó, se nós resolver parar, que a gente tá numa causa aí pra parar, continuar do jeito que tá, eu acredito que muita gente aqui do sítio, e não só aqui do sítio, todo o pessoal da cidade também vai sentir, porque vai prejudicar todo tipo de produção, desde a produção de grão até frutas. Hoje já tem muito relatos, inclusive na nossa propriedade já aconteceu, na própria uva, que é o município é o maior produtor de uva, maçã. Então isso vai prejudicar o próprio produtor. Se nós abandonar essa causa do controle, vai prejudicar toda a população, não só nós aqui, mas com a população da cidade, porque o produto vai sair daqui para chegar lá nas prateleiras. Quando começar a faltar na prateleira, vai subir o preço, tá, mas está se tornando muito inviável. Então, o que a gente está buscando a partir de agora é tentar flexibilizar. O vereador Marcos já tomou nossa causa, o deputado Paparico vai nos ajudar, e sábado a gente vai estar realizando uma manifestação pacífica. Não vai ter nada de extrapolação, uma manifestação pacífica, a gente vai fazer abaixo-assinado para tentar chegar onde vai ser preciso. Tem que começar de baixo para chegar lá em cima. É lei federal. Eu não sou contra os maus-tratos, só que há muita interpretação da lei. Há abrangência para um tipo de averiguação e de outro. Não é que ela seja padrão, como a gente conversou com o pessoal da Brigada. Ela há o espaço para interpretação. A gente quer que seja esclarecido o que, que se torna maus tratos, o que, que não se torna maus tratos. Porque hoje a própria lei, pelo que está sendo aplicado aos caçadores que estão sendo vistoriados, que a gente tem conhecimento, ela está se contradizendo. Por quê? Se tu atropelar um cachorro e tu não prestar socorro, tá fazendo uma omissão de socorro, que é direito de prisão em flagrante, tu tá deixando de omitir o socorro. Se tu encontrar um animal ferido também e não prestar o socorro, é omissão de socorro. Só que tu tá caçando, tu tá arriscando um animal que pode tirar até a nossa própria vida, não é só a vida de um cachorro. Nós estamos arriscando a nossa própria vida. Se um animal num combate ali machuca o cachorro e tu tiver que deslocar um cachorro até um veterinário, tu pode cair numa fiscalização e ser enquadrado como crime de maus tratos. Tu vai ser preso em flagrante e cumprir de 1 a 5 anos de prisão. Não é mais multa, é de 1 a 5 anos de prisão. É esse tipo de coisa que nós estamos tentando buscar flexibilização na questão do GTA, não é na questão de maus tratos. Nós estamos buscando flexibilização na questão de GTA, porque o GTA hoje vale 10 dias. O custo para tu realizar um GTA é muito alto, é altíssimo. Então, tu tira um GTA no final de semana, se tu sair no outro, provavelmente. Se tu não puder sair nesse final de semana, ou tu tirar antes, que às vezes tu não tem a disponibilidade de ir no sábado lá tirar pra tu ir no domingo pra valer, ou no outro final de semana, às vezes. Tu vai ter que ir no meio de semana. Chegou no outro final de semana, tá vencido, tu vai ter que pagar de novo. O que a gente quer? A gente quer que valha por mais tempo o GTA. A gente não é contra a fiscalização, não é contra a abordagem, nada. A lei tá ali pra se cumprir, tem que cumprir. Se a pessoa tá fora dos padrão, tá descumprindo a lei, tem que ser punida. E essa é a nossa visão. A gente caça uma caça, não é nem caça, é um controle na forma legal. A gente controla um animal que tá destruindo tudo que tem pela frente. Além das plantações, todos os animais que tem aí, silvestre, tá sendo destruído. Então a gente, o que a gente tá propondo, e a gente pede encarecidamente pra vocês, ver se tem uma forma do nosso município conseguir fazer, nós organizar um grupo e conseguir fazer a prefeitura ajudar nós a fazer TA, que é o laudo, conseguir fazer, abater um veterinário que consiga fazer patrocínio, como eu vou dizer, uma forma de ajudar. A prefeitura tem uma forma de ajudar, se há um meio que vocês consigam averiguar, se há um meio de a prefeitura ter um veterinário para disponibilizar isso para nós, para se tornar viável, para a gente não desistir. Porque se for pagar tudo particular, a gente vai acabar desistindo e, infelizmente, quem vai sofrer as consequências são todos nós, até vocês que são produtores. Quero agradecer o espaço e muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando a nós. A gente vai lutar até o final para não desistir. Se caso a gente seja atendido em alguma reivindicação, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente gosta do esporte, a gente pratica também, a gente não maltrata nossos cães. Eu acho que maltrata é tu ter um cachorro de caça dentro de uma casa trancado, sendo que ele tem a aptidão de correr, sair pro campo, se divertir, andar na água, andar no barro. Isso para mim é maltrato, não é tu levar um animal pro mato para ele se sujar. Isso não é maltrato. Mas, mais uma vez, meu muito obrigado. E era isso que eu tenho para declarar. Uma boa noite a todos.
Obrigado. Comandante, quer se manifestar? Não? A gente vai procurar uma forma legal aí de ver. O GTA, eu não sei, na parte do laço, quanto tem de durabilidade. Se o Assis, que é dessa área, sabe me dizer quanto vale um GTA, quanto tempo dura para transportar os animais. É só 3 dias. Cavalo para laço? É. Mas daí a gente vai ver as partes legais, né, que tem. Uma veterinária, nós temos uma veterinária do município, daí o chefe maior, que é o nosso prefeito, que pode ver isso. A gente não pode autorizar nada aqui, né? Mas se ele, a gente vai de atrás, ver a parte legal, o que que se pode o município fazer por isso, né? A gente vai, vocês podem ter ciente que a gente vai procurar. Vamos, pode?
Obrigado, presidente. Eu não tinha mais direito, mas me ocorreu uma coisa aqui na hora. E eu gostaria de deixar no ar isso aí, levantar essa lebre. Na questão do abigeato, que acontecia muito, graças a Deus, graças à brigada aí, tá em cima, tá conseguindo que não aconteça mais. Formei com o pessoal há poucos dias com o pessoal da inspetoria veterinária. O produtor, a pessoa que tem o gado, ele pode matar duas, pode abater duas por ano para consumo. Será que isso tá sendo cumprido? Será que não tem gente matando muito gado e depois dizendo que foi roubado, que foi abigeato, e daí através disso passa-se a pressionar mais a brigada para que fiscalize mais e acaba parando o caçador todo fim de semana na tentativa de procurar os abjetários que, na verdade, não existem. Eu gostaria de deixar isso no ar para que o povo, os vereadores e o povo reflita sobre isso. Eu acho que eu não estou muito louco. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Obrigado, vereador. Eu acho que na questão do abjeto, pelo que eu acompanho, sim, acho que talvez não seja isso, né? Eu acho que existe o abjeto. Foi agora até com a brigada mais atuante e a gente está conseguindo amenizar essa situação, né? Mas a gente vai buscar todo o apoio que tem e vamos, né? Vamos ver o que se pode fazer para levar para os nossos deputados e gente que pode mexer com as leis lá em cima, né? As leis federais que a gente tem. Só quero deixar uma mensagem aqui também, um pedido até administrações próximas sobre a questão do outubro rosa, sobre a questão da mulher. Muitas mulheres que estão passando ou passaram por esse problema do câncer de mama, que perderam, foram mutiladas por essa doença, que o município procure, junto ao SUS, próteses mamárias. Isso aí não é para levantar um ego de uma pessoa que passou por um trauma, por essa doença. Não é estética, é para poder dar uma amenizada na dor de uma pessoa que está passando por isso. Então, esse outubro rosa conscientize todas as mulheres a se cuidar, mas também os nossos administradores para que busquem isso, através do governo federal, governo estadual, que possa dar esse alento a essas pessoas que passam por isso. Nós temos dentro do município, conheço gente, então foram vítima disso, estão passando por tratamento, mas são guerreiras. Parabéns a essas mulheres. Quantas questões que eu nem cobrei aqui, fala aqui no áudio, fiz os pedidos para o Praço Carro, fossas e mais, mas estou levando o escrito aqui para o pessoal. Sem mais nada a tratar hoje, eu vou deixar os senhores convocados para o próximo dia 21 de outubro, nesse mesmo horário. E a gente vai tentar conversar com o pessoal da Patran, vai convocar Vamos mandar os ofícios convidando para que venham aqui e avisaremos aí a vocês que são da parte dos caçadores para comparecer aqui para nós debater esse assunto. Muito obrigado a todos. Boa noite.